Doutora Lara, o que significa esta data e por que refletir este momento do 18 de maio?
Dia 18 significa o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é um movimento que se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas em sofrimento mental. Então, o objetivo central desse movimento é combater aquele estigma da exclusão das pessoas em sofrimento psíquico grave, em nome de pretensos tratamentos. O movimento ele faz lembrar, né, que todo cidadão, independente da sua condição psíquica, e pessoas, principalmente com transtornos mentais graves, têm o direito fundamental à liberdade, o direito do convívio em sociedade, a interação social para eles é extremamente importante, né? E em prol disso, a luta ela tem o objetivo de não permitir que se abra mão desse lugar na condição de cidadãos.
Doutora Lara Barreto, como a psicologia e a psiquiatria podem estarem juntas sobre a luta antimanicomial?
A integração dessas duas vertentes, né, do cuidado da saúde mental, que são a psiquiatria e a psicologia, elas se complementam, elas caminham juntas e são extremamente necessárias para o alcance do êxito do tratamento. E com a reforma, essa complementariedade, ela alcançou muita notoriedade, pois foi ampliada fortemente a rede extra-hospitalar, né, com a implementação do CAPS, que é o serviço que nós temos à disposição da sociedade hoje, que são os Centros de Atenção Psicossocial, e os NAPs, que são os Núcleos de Atenção Psicossocial. E conseguimos, assim, alcançar uma psicoeducação e proporcionar à medicina, né, a psiquiatria e a psicologia preventiva, onde nós visamos estabilizar os pacientes e educá-los para evitar episódios possíveis de serem evitados.
Ainda no Brasil, doutora Lara, existem hospitais psiquiátricos que atendem aos pacientes?
Ainda dispomos, sim, de alguns hospitais psiquiátricos, né? Pelo fato de haver alguns quadros que, pela sua gravidade, nós não conseguimos estabilizar em âmbito ambulatorial. E aí nós precisamos dessa abordagem, né, da internação, que ainda se fazem necessárias. Mas hoje é com uma visão sensata, é provisório, superando um sistema que era unicamente hospitalar e manicomial, como nós tínhamos antigamente, que excluía da sociedade a pessoa com transtorno mental, sem levar em conta a necessidade de respeitar as diferenças, da necessidade de socialização e o quão importante a socialização desses pacientes e o acolhimento para que a gente tenha uma boa resposta. Mas nós sabemos, sim, que existem quadros, né, de algumas psicoses graves. E o que são essas psicoses? São desorganizações de pensamento, paciente que fica mantendo alucinações, delírios, prejuízos de afeto, ou seja, ele não consegue perceber a realidade de maneira sensata e concreta. Então, nós ainda precisamos manter alguns pacientes em âmbito da internação hospitalar, principalmente quando oferece risco a si e a outrem, né? Mas essa abordagem hoje é feita de maneira muito sensata.
Doutora Lara, ocorreram políticas públicas de conscientização que era necessário acabar com os manicômios e transformar em uma outra realidade o atendimento aos pacientes?
No que diz respeito a essas últimas proposições e políticas públicas acerca do encerramento, do fechamento, né, dos hospitais de custódia ou ambientes de custódia, que são aqueles que têm por finalidade manter os pacientes, ou seja, manter indivíduos os quais cometeram crimes, mas perante a lei brasileira eles são inimputáveis e por essa razão não cumprirão pena em presídio habitual, mas, na verdade, em sistema de uma certa reclusão, mas com suporte e tratamento psiquiátrico, né? O objetivo que eles visavam era o encerramento dessas unidades, mas que divide muito opiniões, que houve uma certa manifestação, um certo clamor acerca, inclusive, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né? Em relação ao risco que se corre em colocar estes indivíduos mediante o convívio social habitual, que são circunstâncias completamente diferentes dos hospitais manicomiais que nós tínhamos na modalidade antiga.
Doutora Lara, como psiquiatra, como é que a senhora avalia essas mudanças? Tem surtido efeito? Os tratamentos com os pacientes, eles têm evoluído?
Sem sombras de dúvidas, o processo, né, que resultou nesse movimento de reforma sanitária, onde houve uma reforma psiquiátrica que resultou na aprovação, né, nomeada como Lei Paulo Delgado, que teve por objetivo a proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais, mudou completamente o quadro, inclusive, de muitos pacientes que estavam ali completamente alheios ao convívio social. E, na verdade, o modelo de assistência... Então, houve o fechamento dos hospitais psiquiátricos, mas nós ganhamos a abertura de novos centros comunitários e uma participação social no acompanhamento destes pacientes. Então, o ganho foi absurdo. Nossa abordagem passou a ser multiprofissional. A abrangência, a visão que nós tínhamos, que os indivíduos, o cidadão, né, tinha em relação ao paciente, mudou completamente. Hoje já se insere, hoje a gente já tem um acolhimento maior e, com certeza, a empatia é um dos primeiros progressos e maiores avanços que nós tivemos em meio a essa reforma.
Doutora Lara, pessoas com transtornos, como agir? Porque antigamente falava-se muito sobre o uso da camisa de força e tinha até um ditado popular em que dizia: remédio de doido é doido e meio. Hoje pode até ser uma discriminação com o paciente. Como a senhora avalia esses aspectos?
Nós sempre orientamos tanto aos pacientes quanto aos familiares a essa rede de apoio, onde o papel é de extrema necessidade e de extrema importância, né? Tanto no avanço no tratamento quanto na integração social destes pacientes. Nós temos uma rede de apoio bastante sólida, onde as pessoas têm um conhecimento técnico hoje muito vasto. Nós dispomos da assistência social, de psicoterapia e todos estes serviços que são colocados à disposição do paciente, como, por exemplo, funciona hoje o nosso CAPS, nosso Centro de Atenção Psicossocial aqui no município. Nós dispomos de plantonistas, que são técnicos, os quais farão o apoio e o acolhimento dos pacientes no primeiro momento. Estes vão ser avaliados e, em seguida, vão ser direcionados ou ao serviço ambulatorial, o qual nós dispomos aqui no município, o CAI, ou estes serão encaminhados e conduzidos para as consultas psiquiátricas, psicológicas, na nossa unidade CAPS, né? Então, o que se deve fazer? Sociedade, familiares, quaisquer indivíduos que percebam um adoecimento mental. Principal conduta, acolhimento e respeito. Após isso, a gente faz a assistência psiquiátrica, busque ajuda profissional, oriente, tente, não desista desse paciente. Isso também é conseguir ofertar para ele uma qualidade de vida.